Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. O nosso destaque é para uma variedade super precoce de feijão. Variedade lançada recentemente, oficialmente agora, pela Embrapa. A gente já vinha falando dessa variedade em entrevistas anteriores, mas agora é oficial. Foi lançada agora na última feira lá em Cascavel, no Paraná, na feira da Copavel. E a gente quer saber detalhes aí dessa variedade, por isso a gente convidou o Leonardo Melo, pesquisador da Embrapa Arroz Feijão, coordenador do programa de melhoramento do feijão lá na Embrapa. Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É isso mesmo, Leonardo? Uma variedade super precoce de feijão e é o feijão carioca? Seja bem-vindo, meu caro.
Muito obrigado, Alexandre. Boa tarde a você e a todos os ouvintes, telespectadores. É um prazer poder conversar com vocês para apresentar essa nova cultivar de feijão super precoce, um feijão de grão carioca, com ciclo médio de 65 dias, da emergência até a colheita.
Muito bem. Então, só para comparar, um ciclo tradicional, quem é produtor de feijão já sabe, vai gastar no mínimo aí pelo menos uns 90 dias.
Isso. Uma cultivar de ciclo normal, em condições também adequadas de cultivo, é 95 dias. Enquanto essa cultivar, em média, de 65 dias. Então, a gente, em termos comparativos, coloca que essa cultivar ela é colhida com um mês de antecedência em relação aos cultivares de ciclo normal. Lógico que esse ciclo de 65 dias também depende das condições climáticas, né? Temperatura, pluviosidade, né? Insolação. Todos esses fatores climáticos podem reduzir ou aumentar um pouco o ciclo da cultivar. No entanto, em média, ela é 30 dias mais precoce do que as cultivares de ciclo normal.
Em relação às características agronômicas dessa variedade, qual que é a produtividade? Quais são as características que você destacaria, Leonardo?
Bem, Alexandre, uma coisa bem interessante dessa cultivar é que na maioria das cultivares, quando a gente reduzia o ciclo de vida dela, né, o ciclo de cultivo, ocorria também uma redução muito similar do teto produtivo, né? No caso dessa cultivar super precoce, houve uma redução de um terço, né, do ciclo, né? Passou de 90 para 95 para 65 dias. No entanto, a redução de produtividade foi mínima, né? A gente estima em torno de uns 10% somente de redução de produtividade. O material então tem um teto de produtivo muito alto, muito similar às cultivares de ciclo normal, que hoje estaria em torno de 3.800 a 4.000 quilos por hectare, em condições também adequadas de cultivo, sem ocorrência de doenças, nem problemas nutricionais, né? É uma produtividade muito alta, então é uma das cultivares mais eficientes na conversão, né, de fotoassimilados para a formação de grãos. Para você ter uma ideia, uma cultivar normal, ela consegue converter em torno, transformar em torno de 50 quilos por dia de ciclo, né? Ciclo médio, né? Dia de ciclo médio. Enquanto a super precoce, ela consegue converter 60 quilos de grão para cada dia de ciclo médio que ela fica no campo. Então, é uma eficiência de produção muito grande. Então, tem um alto potencial produtivo. Ela é indicada tanto para condições de alta tecnologia, assim como para condições de baixa tecnologia ou condições com alta ocorrência de estresse. Ela responde bem nas duas situações, né? Então, é o que a gente chama um cultivar com ampla adaptação. Ela se adapta às principais condições de cultivo de feijão que tem no Brasil, né? E apresenta como resistência à doença, uma resistência moderada à antracnose. Ela não possui uma resistência tão alta como algumas cultivares de ciclo normal, mas quando comparada às cultivares de ciclo precoce, ela apresenta uma resistência superior, principalmente à antracnose, né?
Agora, Leonardo, pelo fato dela garantir essa eficiência, ou para garantir essa eficiência, ela se torna uma variedade mais exigente em termos nutricionais?
Não, outra vantagem dela é que nutricionalmente, né, ela é muito similar à exigência que as cultivares normais também têm. A única diferença, como ela tem um ciclo um terço menor, O produtor tem que estar atento para as atividades de adubação de cobertura, né, de alguma adubação foliar, tem que ser realizada mais cedo quando comparadas de ciclo normal, né? O estágio de aplicação de adubação de cobertura é o mesmo da cultivar normal. A gente recomenda em torno de V3, V4, estágio V3, V4, está fazendo adubação de cobertura. No entanto, as cultivares normais, ela atinge esse estágio V3 e V4 com mais ou menos 30 dias. E a super precoce, ela atinge com 15 dias, né, em média. Então, o produtor tem que estar muito atento, porque se ele descuidar, pode passar da época ideal de fazer os tratos culturais. Mas, em termos de quantidade de insumos, de exigência, é a mesma da cultivar normal. E outra coisa também muito interessante, que também os estudos aqui na Embrapa mostraram que é a questão de população de plantas, espaçamento entre linhas, quantidade de adubação, é tudo semelhante às cultivares de ciclo normal. Então, ele não vai precisar mudar, né, na logística de produção dele para poder utilizar essa cultivar.
E o pós-colheita, Leonardo, em termos de escurecimento de grão, em termos de cocção, o que você destacaria?
Essa cultivar, ela não apresenta o retardamento do escurecimento, que é uma característica que algumas cultivares apresentam. Ela tem um escurecimento normal, igual as outras cultivares que existem no mercado também têm, né? Então, ela tem um escurecimento normal e foi avaliada essa cultivar por 6 indústrias, que a gente tem parceria. As indústrias receberam o grão e fizeram uma avaliação desse feijão e foi considerado como um material com padrão comercial exigido pelo mercado e apta para então comercialização sem nenhum deságio, né? Então é um grão considerado comercial similar às cultivares de ciclo normal.
Legal. Agora, aonde que ela se enquadra? Qual que é o perfil do produtor que vai utilizar ou pode utilizar essa variedade? A gente nem falou o nome dela, é BRS-FC-104, é isso?
Isso, exatamente. BRS-FC-104, né? Esse número 1 do 104 indica que a cultivar é super precoce, né? Agora, a nomenclatura das cultivares do Embrapa, esse primeiro número das cultivares indica o ciclo. O 1 é super precoce, 2 é precoce, 3 semi-precoce, 4 normal e 5 tardia. Então, a primeira cultivar, com a numeração iniciando por 1, que a Embrapa lança, principalmente de grão carioca, né? Então, essa cultivar, ela vem a facilitar que o produtor tenha mais flexibilidade, né, na utilização do feijão dentro do seu sistema de produção. Então, primeiramente, aquele produtor que tem uma janela muito curta de plantio, né, que tem ali 60, 70 dias de intervalo, ele tinha poucas opções do que cultivar, né? Normalmente, esse solo, nesse período, ficava sem plantio, né? E ele aguardava o momento de entrar com a outra cultura. Agora, qualquer intervalo de 60 dias, ele vai poder retirar uma safra de até 4 toneladas por hectare.
Não precisa, não precisa mais deixar o solo em pousio, então.
Exatamente. Ele pode, nesse intervalo, gerar uma renda extra muito importante, né? E isso, alguns produtores que conseguiam, no máximo, fazer 3 safras no ano agrícola, né? 3 cultivos diferentes, utilizando super precoce, uma ou outra cultivar de milho ou de soja precoce, ele vai poder fazer até 4 ciclos, até 4 cultivos em um ano agrícola, né? Aumentando o rendimento, né? E eficiência no uso da área. E, além disso, ele poder utilizar nessa janela curta, né? Ele vai poder fazer uma antecipação de plantio quando a região necessitar dessa antecipação. Um exemplo disso é a questão de plantio do feijão super precoce antes do plantio do algodão aqui na região central. Muitas vezes a área fica até chovendo, mas ainda não pode entrar com plantio de algodão, a área fica desocupada e você hoje vai poder entrar em outubro, começar as chuvas com feijão super precoce, colher e ainda fazer uma safra de algodão ou de milho, né? Uma outra opção é você poder postergar o plantio quando você tem algum risco de estresse hídrico. Muito característico isso é a safrinha, principalmente na região do Mato Grosso. Né? Na região do Mato Grosso, o limite para você plantar safrinha para feijão, normalmente até 15, 20 de fevereiro. A partir disso, o risco de veranico e perdas na produtividade com seca é muito grande. Então, a partir dessa data, o produtor tinha que plantar calbi, omelheto, não daria mais para plantar feijão. Com a cultivar de ciclo de 60 dias, ele pode jogar esse plantio de feijão até final de fevereiro e até início, às vezes início de março, que ele tem risco reduzido ainda de ocorrer seca. Então, essa é uma outra condição em que o material é muito competitivo. No Paraná, a gente está tendo muito plantio de soja e uma redução do plantio de milho, né? Devido aos preços da soja estar superiores no momento. Então, isso prejudica a rotação de cultura, né? Isso dificulta o manejo da área. E se você fizer um plantio de milho precoce e feijão super precoce, você consegue fazer esse plantio na mesma safra de uma cultura da soja e você tem o rendimento do milho e o rendimento do feijão, que às vezes até, muitas vezes é superior ao rendimento que você tira da soja. Então, facilitando também a questão da rotação de culturas. Então, toda essa flexibilidade de cultivo vai permitir que o feijão possa entrar em ambientes, em situações que antes ele não tinha espaço. Então, a gente acredita que isso pode mudar a questão do perfil de plantio de feijão no Brasil.
Uso bastante versátil, então, do feijão, né, Leonardo?
Exatamente. A gente acredita que isso vai aumentar demais a diversidade de opções de plantio. Uma outra coisa que eu não comentei, mas também que é muito importante, é a questão do feijão irrigado. Se esse feijão for utilizado em sistema de irrigação, você imagina que são 30 dias a menos de consumo de energia, 30 dias a menos de consumo de água para irrigar esse feijão, né? Então, a redução de custo e de impacto ambiental no cultivo irrigado desse feijão, em detrimento daqueles feijões de ciclo normais, onde você tem que ficar um mês a mais irrigando. Então, nessa questão de falta de água que nós estamos vivenciando, de restrição de irrigação, a gente acredita que os cultivos precoces, nesse caso se enquadra o feijão super precoce, nós vamos ter um grande avanço ambiental e econômico utilizando essas cultivares, né?
Agora,
apesar que eu preciso só salientar que para cultivo de inverno tem que tomar cuidado que ela apresenta suscetibilidade à murcha de fusário, que é uma doença muito comum em pivôs mais antigos. Então, no caso de utilizar esse cultivar em pivô, tem que ser em pivôs mais novos ou em pivôs que tenham uma rotação de cultivo bem forte, não pode ter histórico de murcha de fusário para você poder utilizá-lo em pivô. Né? E tentar plantar mais cedo, antes que a temperatura baixe muito, para tentar escapar um pouco do fusário.
Agora, o efeito colateral disso, né? É óbvio que isso é uma brincadeira, mas com um ciclo tão rápido, uma oferta tão, tão pronta, é arriscado aí a gente ter aí uma produção, uma oferta muito grande no mercado, hein, Leonardo?
Alexandre, sabe que a tecnologia, tudo que a gente tenta gerar de tecnologia, ela acaba tendo esse impacto de aumentar a oferta e, às vezes, reduzir o preço, né? Isso é uma consequência normal. No entanto, a gente precisa, como um todo, aumentar a competitividade do feijão dentro do agronegócio brasileiro. Né? Porque se ele não for competitivo, se ele não tiver um retorno interessante, o produtor vai deixar de plantar. E, além, assim, pelo outro lado, você está vendo que eu estou comentando que ele pode escapar de alguns problemas fitossanitários, né? Que ele pode te dar um retorno no menor espaço de tempo, né? E com isso vai dar também um retorno a mais para o produtor, uma renda adicional. E a gente espera com isso também é que o feijão oscile menos de preço, né? Que o produtor possa ter uma previsibilidade, né? De rendimento, né, de retorno financeiro, que ele possa se planejar. Porque hoje, o produtor, na hora que ele faz o plantio, ele não sabe se no final da colheita ele vai estar recebendo R$300 a saca, R$280 a saca. A gente espera que, com isso, os produtores se profissionalizem, os produtores de feijão se profissionalizem, né, consigam fazer um planejamento, e que esse preço, então, tenha um patamar de variação muito inferior ao que ele tinha anteriormente e ele possa se planejar para ter um custo de produção condizente com o que ele irá receber. Eu acho que dessa forma a gente vai conseguir fazer com que o feijão se estruture dentro da cadeia de agronegócio.
E fora que no primeiro momento ele pode estar com o produto dele pronto antes de uma concentração de oferta com o avanço da colheita do ciclo tradicional, por exemplo,
e,
né?
Exatamente. E isso é outra grande vantagem. Por isso que a gente acha que ele vai reduzir um pouco esse pico de flutuação de preço, né? Então, ele pode entrar antes do excesso da safra, né, que é o feijão normal, né, e com isso ele tem um preço um pouco melhor, porém não tão alto como vinha acontecendo, que as pessoas deixavam de consumir feijão, né, que as pessoas às vezes colocavam ele como uma segunda opção, que é uma condição que a gente não acha que ninguém ganha, né? Acho que nem o produtor, nem o consumidor, né, e o produto feijão fica prejudicado. Então ele vai poder se programar para entrar em alguma janela de produção onde a oferta é menor. Eu acho que a gente pode ter um equilíbrio e, no final, o produtor, na média, acaba sendo melhor remunerado, né, do que quando não tinha essa oferta tão diversificada. Né? Ele vai deixar de ter picos, a gente acredita que pode reduzir os picos, deixar é muito complicado, porque o feijão ele tem risco, de qualquer forma. Né? No entanto, acho que vai reduzir os picos de máximo, mas também a gente espera que reduza os picos de mínimo. Preço.
Muito bem. Ô, Leonardo, a variedade foi lançada oficialmente no Show Rural Copavel, apesar da gente já estar falando dessa variedade já há algum tempo. Quando efetivamente a semente vai estar na mão do produtor, na sua opinião?
Certo. A Embrapa acabou de fazer agora no final de dezembro, né, um edital de licenciamento de sementes para os produtores de semente. Foram credenciados 10 produtores de semente em todas as regiões do Brasil. Já foi repassada a semente. Alguns produtores já semearam, né, e devem estar colhendo daqui uns 40, 50 dias. Outros produtores vão semear agora na safra de inverno. Né, e a gente acredita que alguns vão ter que fazer dois processos de multiplicação para aumentar o volume. Então, a gente acredita que agora, para a safra do inverno, já deve ter alguma disponibilidade de semente, né? E que na safra de verão, no final desse ano, nós vamos ter então esse feijão com uma grande oferta de semente para todas as regiões brasileiras. Né?
Então, já esse ano, feijão na mão do produtor.
Exatamente. Com certeza, esse ano, agora no inverno, alguma coisa vai estar disponível. E no final do ano, a gente vai ter um grande volume de semente aí para o produtor poder então se planejar e contar com essa opção, né, de cultivo de feijão em janelas curtas, né?
Muito bem. Trabalho concluído, Leonardo, para onde vai o foco da pesquisa agora, então?
Bem, no caso do super precoce, nós estamos tentando agora aumentar a resistência à doença desse feijão, que é uma coisa que a gente acha que ainda pode ter ganhos, né? Então nós estamos trabalhando efetivamente tentando um super precoce com alta resistência à doença, né? E uma outra área que nós estamos trabalhando no caso de super precocidade é tentando aumentar o tamanho dessa planta, porque é uma planta de crescimento muito rápido e ela, muitas vezes ela não tem condição de ter um crescimento adequado, que às vezes compromete a colheita mecânica, gerando perdas grandes na colheita mecânica. Então, nós estamos trabalhando, primeiramente, com a parte de manejo, tentando definir um manejo em que as perdas na colheita mecânica sejam menores. E, geneticamente, estamos fazendo cruzamentos com cultivares que tenham uma perda reduzida para que a colheita mecânica seja menos problemática. Né? Hoje, a nossa linha, no caso do super precoce, tem sido, então, melhorar a resistência à doença e reduzir a perda na colheita mecanizada. Mas também temos trabalhado com outros focos, né? A questão de biofortificação do feijão, aumentando o teor de proteína, de ferro e de zinco, que a gente, em breve, pretende lançar uma cultivar biofortificada com altos teores de ferro, zinco e proteína, né? Para breve. Né? Também temos trabalhado no campo de tolerância à seca, com cultivares menos sensíveis ao estresse hídrico, principalmente na fase produtiva, também pretendemos em breve estar com alguma coisa nessa linha.
Legal. Leonardo Melo, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sempre que tiver novidade, por favor, nos avise, hein, Leonardo?
Muito obrigado, Alexandre. Nós mais uma vez agradecemos a vocês com essa parceria tão próxima, né? Vocês sempre nos apoiando, divulgando, né, os avanços, e dizer para a gente que é um prazer poder falar com vocês. Então, sempre à disposição de vocês ou de qualquer um que quiser mais informação sobre feijão. É só entrar em contato com a gente, que nem Embrapa Arroz e Feijão.
Tá. E esse acesso a vocês aí se faz pelo site?
Sim, no site nós temos lá um sistema de atendimento ao cliente, né, que ele pode entrar no site e pode colocar qualquer pergunta que ele desejar no sistema de atendimento ao cliente, que rapidamente é passado para nós e nós retornamos de imediato. Qualquer informação que ele precisar sobre feijão, sobre as cultivares ou sobre o manejo, é só entrar no site e no sistema de atendimento ao cliente e passar uma mensagem para a gente responde no maior prazer.
Então anota aí, o site é www.embrapa.br/arroz-e-feijão sem o tio.
Isso mesmo. E lá dentro é fácil, vai estar lá o ícone do serviço de atendimento ao cliente, ele clica lá, coloca os dados pessoais e manda o questionamento que a gente responde.
Legal. Leonardo, um abraço, meu amigo. Até a próxima.
Muito obrigado. Um abraço para você também. Até a próxima.
Muito bem. Tá aí, então, as informações do BRS-FC-104. A variedade super precoce, 65 dias, segundo aí o pesquisador. O material já está pronto para colheita, com potencial de 3,8 a 4 toneladas por hectare. Isso significa aí vantagens para algumas regiões, principalmente que tem um intervalo muito apertado aí de plantio, que geralmente deixa a terra aí em pousio. Também justifica em outras regiões que o Leonardo explicou ao longo da entrevista, e você pode ver se você se enquadra nesse novo perfil. Leonardo disse que essa variedade de feijão super precoce pode mudar, inclusive, o perfil de produção do feijão no Brasil. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua participação, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.